Muito bem, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Fonte 12. Eu me chamo Marcelo Carneiro, como você já sabe, e aqui estou eu novamente com o Leonan Alves.
E aí, Marcelo?
Beleza? Como é que tá?
Tranquilo, cara. Semana tua foi topzera e tamo aí pra mais uma gravação.
Show de bola. Galera, antes de começar o episódio de hoje, gostaria de relembrar sobre nossos... Aquela pequena introdução, né, de seguir nossas redes sociais, @carneirodesigner. E qual é o teu, Leonan?
@leonan, com zero no lugar do O e um M no final.
Isso mesmo, mas ainda seguir a rede social da Fonte 12, o Instagram da Fonte 12. É @afonte12, tem um Azinho no início, né, sempre ressaltando isso. No mais, você que está ouvindo pelo Spotify, ou pelo Apple Podcasts, ou pelo Google Podcasts, não deixe de seguir também o nosso canal, né, que é o nosso podcast, porque a gente percebeu que várias pessoas estão entrando, mas não estão seguindo. Estão ouvindo o podcast, mas não estão seguindo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, né, não custa nada também, né, seguir um pouquinho, porque sempre vamos estar abordando conteúdos daquela mesma linhagem por aqui. Então, Leandro, o que a gente vai falar sobre hoje mesmo? Sobre minimalismo, né? Minimalismo digital.
Hoje a gente vai falar sobre uma categoria do minimalismo, né? Chamada minimalismo digital. É um conceito, assim, bem interessante. Porque muita gente pensa, romantiza o minimalismo como um estilo de vida muito físico, né? Tipo, de estar ali no dia a dia, de usar poucas coisas no nosso dia a dia, de ter poucas coisas também. Mas às vezes a pessoa esquece também de organizar o seu meio digital. Não só redes sociais, mas tudo que toca o ambiente de trabalho digital, né? Seja e-mail ou a forma que você organiza suas pastas no computador. Tudo isso ajuda você a ter uma qualidade de vida melhor dentro desse contexto de minimalismo.
Inclusive, acredito que tu saiba também, quando eu comecei o podcast, ele tinha como um dos pilares principais justamente o minimalismo, certo? Porque desde quando eu conheci essa espécie de filosofia de vida, junto com outras também adjacentes, de certa forma mudou minha forma de pensar, de ver as coisas, o mundo, né? Tanto com coisas materiais, coisas que não são necessariamente que vão te fazer feliz. E o minimalismo, ele vem justamente com isso, né? Primeiro, né, é interessante, Leandro, a gente falar sobre o que é o minimalismo sem...
Sim, sim, sim.
Sem ramificar, certo? Não é isso? A gente vê, primeiramente, o que é o minimalismo antes de falar do minimalismo digital. Nada mais é do que minimalismo, né? Assim, falando bem por cima mesmo, obviamente, entrando um pouco em conflito com o essencialismo, é basicamente você... não ver, não buscar as coisas, a felicidade, em coisas materiais, mas sim em momentos, né? E além de perceber as coisas ao seu redor, coisas materiais, como ferramentas para que você atinja seus objetivos, e não o final. Tipo, vou trabalhar, ficar estressado para conseguir comprar um computador novo. Serve? Você não deve, né, segundo o minimalismo, tentar buscar a felicidade em cima dessas coisas. Não seria isso?
Sim, concordo plenamente com esse conceito teu. E é um conceito, assim, que a gente não encontra fácil em livros ou na própria internet. Porque cada pessoa vê o minimalismo de uma forma totalmente diferente. Essa forma que o Marcelo vê é muito da que eu vejo também. De procurar ver a felicidade nos momentos e não nas coisas que você tem material. E é um conceito, assim, bem, bem geral. Que a gente pode dar aqui. E é isso. Eu pesquisei durante bom tempo, nesses últimos anos que eu tenho vivido muita coisa, algo relacionado sobre minimalismo. Procurei livro, procurei canais, comecei a ver séries relacionadas a isso. Não existe muitas, na verdade, acho que não existe nenhuma série. Acho que tem só um filme na Netflix, se não me engano. E foi, é um ramo muito escasso, de se dizer assim. Existe só um livro, Essencialismo, mas não contempla realmente o que é o minimalismo em si. Acho que você consegue entender basicamente o que é quando você realmente vive na prática o que é isso. E quando você vivencia esse tipo de estilo de vida, você acaba entendendo que pode ser uma coisa muito ideal, né? De se ter durante um bom tempo da sua vida. E é isso. Existem muitas visões romantizadas do minimalismo que levam a gente a crer que a pessoa tem só poucas coisas dentro de casa, tipo um prato, um garfo, uma colher, pouquíssimas coisas mesmo, só tipo o essencial para ela viver, mas não. O minimalismo vai muito além disso e, como a gente está trazendo hoje, isso pode se estender para o meio digital.
Exatamente, inclusive, tu falou essa questão do pessoa achar que a outra é minimalista e tem só um prato, uma colher, uma roupa. Tem um filme, na verdade um vídeo no YouTube, muito interessante, que eu queria recomendar para vocês. Se chama Um Dia na Vida do Minimalista, certo? Ele é do canal chamado Matt Devila, que ele não é daqui do Brasil, mas o vídeo tem a legenda, né, e o título também está traduzido. Então é interessante para você meio que quebrar esse preconceito sobre o que é o minimalismo, certo? De certa forma, tô falando, Leonardo, eu acabei lembrando que o minimalismo, quando eu conheci, quando eu comecei a entender, de certa forma, eu li também alguns livros sobre o tema, eu percebi que se encaixava bastante com a minha vida, porque quando você trabalha, inclusive eu sempre falo isso, quando você trabalha com a parte criativa, né, de tudo, que você tem que estar sempre com sua mente afiada, sempre buscando trazer soluções inovadoras, o minimalismo te ajuda porque ele, eu não sei se tu concorda comigo, mas porque, no meu ver,
concordo plenamente.
Ele te ajuda a poupar decisões. Concorda comigo? Justamente assim, se você tem poucas coisas, você não tem que definir tanto o que você vai fazer, certo? Você acorda, você tem tarefas definidas, não tem muitas distrações pro teu trabalho, e isso, de certa forma, mantém tua mente afiada somente para aquelas decisões que realmente fazem sentido pro teu trabalho, pra tua vida em geral. Então, quando eu comecei a entender essa essência, certo? Ela foi se ramificando para todas as áreas da minha vida. Ela começou com a parte do trabalho, certo? De poder enxugar ao máximo o meu fluxo de trabalho, minhas coisas em cima da mesa. Hoje em dia, minha mesa tem o meu teclado e o mouse. Antes era muita coisa bagunçada. E tudo isso, de fato, facilita a sua compreensão.
Sim, uma
do
dica para quem quer também quiser vai se pesquisar sobre
coisas, como é o minimalismo digital, é isso?
Vai ter muito orgasmos mentais se você pesquisar setups minimalistas no Google. Velho, é a coisa mais linda que uma pessoa pode ver na face da Terra. Setups minimalistas, tudo bonitinho ali, só o essencial em cima da mesa. Meu Deus do céu.
Isso é... Confesso que eu passo alguma meia hora do dia, mais ou menos, olhando setups minimalistas no Instagram.
Isso é muito bom. Um outro ponto que eu queria falar aqui é que tô falando um pouco sobre essa questão de poupar decisões. Existem muitos coachings, né, que falam sobre essa questão de poupar decisões e de ter poucas coisas que interferem nisso no nosso dia a dia. Abrindo parênteses, eu não sou muito fã desse tipo de abordagem, mas o que eles esquecem de dizer é que isso se remete ao minimalismo. Muitos deles falam assim: ah, Mark Zuckerberg tem só um estilo de roupa, por causa disso. Mas poucos deles falam que isso é fonte do minimalismo, né? Muitos deles esquecem de dizer as fontes, mas ok, isso é assunto para outra conversa. E aí, esse tipo de estilo de vida melhora muito a questão das nossas decisões, porque a gente acaba deixando de lado tudo aquilo que nos distrai e foca só no que realmente importa no nosso dia a dia. E trazer isso para o meio digital é essencial. Organizar e-mail, organizar seu celular, a forma como você usa seu celular, os menus, a forma como você conversa, até no WhatsApp, dá para você organizar o WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo é possível você trazer para esse estilo de vida minimalista.
Querendo ou não, o minimalismo, ele vem justamente para isso, né? Porque ele busca facilitar em todas as áreas da sua vida, certo? Então, estamos abordando aqui somente o minimalismo digital, porém, é como se fosse uma pequena parte de um todo, certo? Quando você começa a entender sobre esse fluxo, você começa a estender ele para todas as outras partes da sua vida. E, Eleonora, como é que você consegue, assim, como é que você torna seu fluxo, seu minimalismo, seu meio digital mais minimalista?
Cara, eu separo em duas grandes áreas: o lazer, que no caso redes sociais, e o trabalho. Por exemplo, vou começar pelo trabalho. Quando eu vou, eu tenho meios de trabalho muito específicos. Quando eu estou trabalhando para um estágio, eu trabalho com todas as ferramentas da Microsoft, e quando eu estou trabalhando para mim mesmo, eu trabalho com todas as ferramentas do Google e
Sim,
da Adobe. E
interessante.
aí, quando eu estou no trabalho, eu uso o Microsoft To Do, que eu tenho uma forma específica de nomear minhas tarefas e de colocar prazos nela. Então, para tudo tem um certo padrão que já me facilita. Exemplo, quando eu tenho que negociar um boleto ou quando eu tenho que faturar alguma coisa no sistema do trabalho, eu já coloco na minha tarefa o nome da tarefa que já é padrão, só ajusto algumas coisas. E aí já coloco lá, já depois que eu termino a tarefa, eu já marco lá como concluído. Isso já me facilita bastante. E-mail, que eu uso da Microsoft. Eu deixo a caixa de entrada. Na verdade, eu coloco por marcadores que existem no Microsoft também, que me ajudam a entender de quem é aquele e-mail, quem foi que enviou, porque às vezes quando um lojista do shopping me envia um e-mail, nem sempre é a mesma pessoa que remete àquela loja. E aí são diversas pessoas que acaba gerando uma confusão para saber de quem é quem. E aí eu já sei quem foi que enviou aquele e-mail, de onde que é, porque tem uma lista cadastrada exatamente desse lojista. E aí já me facilita muito, porque eu perderia muito tempo para saber quem foi que me mandou aquele e-mail, de onde que é e tal. Isso já perderia muito tempo no meu dia a dia. Quando eu falo de redes sociais, o minimalismo é maior ainda, e na minha forma de trabalho é pessoal. O meu Gmail, a caixa de entrada dele é sempre zerada. Por quê? Quando chega algum e-mail para mim, eu criei um esquema de filtros no Gmail que automaticamente, na hora que chega um e-mail, já marca onde que é para que pasta que esse e-mail vai, se ela vai falar, se ela é do meu banco, se é da newsletter que eu estou
Já tem as
cadastrado,
categorias, não é isso?
ou exatamente, tem as categorias exatamente que o Gmail ele já joga para lá. E aí eu só vou ler, se for uma coisa importante, marco como favorito, se não for, só excluo. E aí já me poupa muito tempo de ter que categorizar esse tipo de e-mail, e eu só tenho o trabalho de ir lá ler e excluir, só isso. E de manter, claro, sempre zerada, porque tem uma caixa de entrada com 2.700 e-mails a ler é uma tortura,
2.700
velho.
e-mails, caramba, coragem, coragem pra ler tudo isso aí.
Tem muita gente que tem isso, velho. E aí, quando a gente vai para redes sociais de verdade, no caso, as minhas pastas do computador são todas organizadas, já testei organizar por data, por semana, por mês. E às vezes não dá muito certo, mas eu tenho um local específico que eu coloco todas as áreas da minha vida. Por exemplo, design, eu jogo tudo relacionado lá dentro. Podcast, eu jogo tudo relacionado lá dentro. IGTV, eu jogo tudo relacionado lá dentro. E já teve alguns projetos que eu já participei que tudo tá organizado lá direitinho nos projetos que eu já tive, nas pastas. E aí isso me facilita muito para buscar alguma coisa no meu computador, porque eu vou saber onde é que tá.
Sim, cara, isso é.
Porque muita gente só joga no computador, não sabe nem onde está, e para pesquisar é uma tortura.
Cara, isso que tu falou é muito interessante porque, imagina, quando você unifica a sua forma de categorizar arquivos, inclusive eu faço isso, é uma ferramenta do Windows que pode ajudar bastante e que vai se tornar, a partir dessa mudança, uma mão na roda para você, é a barra de pesquisas do próprio Windows. Né, que no caso é o atalho a Windows S, que ele vai abrir a tela de busca, certo? Quando você tem estabelecido quais são os padrões de cada arquivo, certo? Fica muito mais fácil, que você, ao invés de ter que entrar na pasta e ver onde é que está, você só pesquisa o nome do arquivo, entende? Eu não sei como o Leona faz, mas no meu caso, eu sempre busco assim. Por exemplo, temos aqui um trabalho de design, um cliente, sei lá, Joãozinho. E eu sempre busco categorizar o seguinte: o nome do cliente, geralmente eu abrevio ali em três letras, né? Por exemplo, JOA, esse do Joãozinho, por exemplo. é o mês que, que é o vigente desse projeto, desse trabalho, e o dia ou semana. Então isso já me deixa bastante, assim, concorda comigo, Leonardo, que isso já facilita bastante o processo?
Putz, demais.
É, tu faz dessa forma também? Ou ao semelhante para compartilhar?
Antes, quando eu organizava por semana, eu colocava S, aí colocava o número da semana do mês, por exemplo, S1, aí colocava underline, um mês, NOV, por exemplo, novembro, e colocava 19, que era o ano. E aí, depois para eu pesquisar, tudo que acontecia dentro desse espaço de tempo da semana, eu colocava dentro dessa pasta. Só que aí depois eu percebi que para eu lembrar que eu tinha feito em tal semana, se aquele projeto que eu tinha feito foi em tal semana, ou eu me perdia total, porque eu não lembrava mais em qual semana que eu tinha feito tal arquivo ou
sim,
tal projeto.
Sim,
porque eu perdi até dos recentes, que ficavam no Photoshop, no Illustrator, e aí eu perdi e não sabia onde é que estava, aí eu ficava abrindo semana por semana procurando. Eu já perdi há muito tempo, então eu percebi que esse tipo de organização já não funcionava para mim.
Não, inclusive, essa organização que eu te falei, ela tem um probleminha, porque como eu utilizo ela ali cerca desde 2018, aproximadamente, setembro de 2018, eu já percebi que ela tem um problema, né, porque ela só se aplica a atividades que terminam no mesmo mês que se inicia, certo? Porque se você, como vai acontecer justamente, se você começar num mês e terminar no outro, os arquivos desse projeto eles vão ficar divididos, porque você não vai fazer tudo em um dia ou em uma semana, entende? Então, isso vai te deixar um pouco mais perdido. Então, eu já percebi, por isso que eu utilizo esse tipo de pasta, né, de organização, justamente para trabalhos que eu sei que vão ficar dentro ali de um mês e tudo mais. Mas assim, Leonan, falando um pouco mais sobre minimalismo digital, a gente pode dizer assim que existem, digamos, duas frentes, né, ou dois caminhos que podem ser percorridos. O primeiro é esse que nós estamos conversando, sobre você otimizar o seu tempo em dispositivos, em telas, para que não fique utilizando somente, digamos, procrastinando, usando alguma tela e tudo mais. Mas também tem um outro, que é bem interessante também, bem importante, que é a questão de você se desligar, certo? Tu pratica esse tipo de... Eu concordo que é meio difícil, assim, né? Eu também, às vezes, eu acabo tendo uma resistência um pouco, mas tu pratica, já praticou esse tipo de se desligar um pouco pra pensar?
Cara, eu já tentei uma vez fazer um detox digital disso. Eu consegui, por um mês, mas criar um dia específico pra me desligar de tudo, de celular, de internet, de tudo, ficar, tipo, só... ali comigo mesmo, eu nunca fiz, mas pretendo fazer um dia, acho total o conceito de quem faz isso, mas nunca consegui, porque hoje eu vivo muito no YouTube, na Twitch, fazendo qualquer coisa no meu computador, e aí querendo ou não, preciso da internet, e a internet me puxa pro YouTube, me puxa pro Instagram, me puxa pra qualquer outro tipo de coisa. E aí eu perco muito tempo nessas plataformas. E aí eu não consigo me desligar. É uma coisa que puxa a outra.
Cara, uma coisa que eu acho interessante, dentro da Netflix, a gente já falou um pouco aqui anteriormente, tem esse documentário sobre minimalismo. E um dos protagonistas do documentário, que é o Ryan Nicodemus, né, ele falou uma coisa que eu sempre busquei pra trazer pra minha vida. Né? Ainda não consegui, confesso, mas ao meu ver é bem interessante. Ele fala sobre você passar um final de semana sem telas, certo? Ou seja, você trabalha, passa a semana toda trabalhando, e no final de semana, pelo menos ali uma vez, só para testar como vai ficar, como vai acontecer, você passar sem nada digital, certo? Você se meio que se desligar, fazer um detox, para que isso não interrompa, para que, na verdade, para que sua criatividade não seja minada por todas o conteúdo, porque a gente sabe, né, que você vai assistir muito, passar muito tempo procrastinando, assistindo vídeos. Inclusive, eu também luto bastante com isso, que é ficar procrastinando demais. Isso acaba minando toda a tua criatividade aos poucos. Então, ele explica detalhadamente, tem até no Instagram deles, né, que é The Minimalists. eles falam sobre isso um pouco mais aprofundado. E,
pelo
menos assim, ao meu ver, para eles
surge uma dúvida aqui.
Sabe, porque
eles estão
sempre fazendo. São dois integrantes, né?
O teu eles nível
sempre fazendo
de
trabalhos novos.
Acaba afetando
então,
as suas redes
parece
sociais,
assim,
por exemplo,
que
WhatsApp.
Os projetos dele andam, tem criatividade.
Facebook,
esse
centro da luz,
dessas
eu
práticas.
Não uso mais. Mas Instagram, por exemplo, isso. Teu nível de minimalismo chega a organizar essas redes sociais?
Cara, meu nível de minimalismo, ele se estendeu para todas as áreas da minha vida, né? Atualmente, eu posso dizer assim, antes eu era muito desorganizado, mas nesse caso do WhatsApp, das redes sociais, sim, reduziu bastante. Atualmente eu só utilizo o WhatsApp e o Instagram para fazer algumas coisas, mas assim, eu só utilizo eles com propósito, certo? Se eu vou procurar alguma referência de trabalho, né? Geralmente eu tô ali olhando os perfis dos designers daqui do Brasil, que são os mais famosos. Tem o Marcelo Kimura, por exemplo, tem o Pedro Paneto, que são duas pessoas que eu acompanho, o André Amaral. Então, eu sempre tô utilizando ele com propósito, certo? Mas aí é aquela questão. Eu entendo que quando eu entro no Instagram para pesquisar essas referências, eu entendo que aquilo ali é trabalho, certo? Eu não vejo como uma procrastinação, tipo assim, ah, eu vou entrar aqui para passar o tempo. Não concordo com isso, certo? Eu sei que existem tempos que a gente entra só para ficar rolando o feed, mas eu sempre busco me policiar nesses momentos. Porém, na hora de pesquisar referências, eu acabo não deixando contar, sabe? Eu conto mesmo com o trabalho. E se eu fosse mensurar assim, meu nível de minimalismo ao todo, eu diria que é até bem notável, certo? Não é uma coisa tímida. As pessoas que me conhecem assim mais próximo sabem que eu tenho muito dessa essência. Então, e que foi uma mudança drástica. Eu era uma pessoa que acumulava muitas coisas e hoje em dia eu quase não tenho coisas, certo? Por decisão própria, por escolha própria, me livrei de várias coisas, tanto no meio digital quanto no meio físico. E tu? Qual é o teu nível de minimalismo?
Meu nível de minimalismo, eu vou falar das redes sociais, mas antes eu vou falar sobre meu nível. Cara, eu consigo ser minimalista digitalmente falando,
sim.
Mentalmente falando, mas eu não consigo ter minimalismo nas roupas que eu visto e tô tentando atrelar esse estilo de vida nas coisas que eu tenho dentro de casa. Eu tenho muito, eu guardo muito papel desnecessário.
Ixi, cara, isso é...
Eu guardo muita coisa desnecessária também, tipo... periféricos que eu já usei, que eu guardo aqui em casa, que não prestam mais, eu já deveria ter jogado fora.
Também guarda caixa de coisa de computador? Ou sou só eu mesmo?
Não, eu tenho caixa aqui em casa, mas não é nenhuma de computador, pra guardar outras coisas também, que eu já deveria ter jogado fora. Mas na moda, eu não consigo ser minimalista, porque eu sofro com isso. Mas não pretendo ser também, mas admiro muito quem sofre esse tipo de roupa de uma cor só.
Só fugindo um pouco aqui do tema, tangenciando um pouco o tema aqui. Eu esse mês agora que vai iniciar, vou completar cerca ali de 10 meses, quando eu decidi que eu só ia usar dois tipos de camiseta, cinza e preta. Eu comprei algumas de cada cor, né? E uso as mesmas desde esse momento do ano passado. E eu posso te dizer com toda certeza que enjoa.
Enjoa?
Cara, quando, assim, cortam as decisões, você já acorda. Cara, que roupa que eu vesti não tem essa decisão. Você já pega a primeira, porque sabe que é uma roupa que você gosta e que é uma roupa padronizada, e você pega. Só que eu tô no momento que eu já vou refazer tudo isso, entende? Porque se você for extremo demais, eu fui extremo demais nesse sentido, você acaba enjoando as coisas. Então, fica como aprendizado, eu fiz esse adendo aqui, mas ele tem muito embasamento com o minimalismo digital, certo? Se você for muito extremo, tipo extremo a ponto de não ter nada que vá te distrair pelo menos um pouco nos momentos de lazer, você pode acabar fazendo efeito reverso. Ao invés de te ajudar, pode te prejudicar. Não é isso?
Sim. Tem que ver exatamente o que encaixa pra você. Pra gente encaixa muito bem assim, né? E aí a gente vai testando coisas novas e aí a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá. Mas aí vai de você testar.
Inclusive...
Um grande lema desse podcast aqui é testar pra ver se vai dar certo. Se não
exatamente.
Der, paciência, vamos tentar de outra forma.
Eu já ia dizer isso. Inclusive, todos os podcasts que a gente fala aqui tem que ter essa questão de você testar. Teste aquilo que é melhor pra você, certo? Se você quiser ser tão extremo como eu fui, por sua conta e risco, interessante também, vai ter uma experiência legal, mas aí vai da forma que você bem entende. Eu já vi pessoas procurando sobre esse conteúdo no YouTube que tiravam totalmente os aplicativos do celular. Eles faziam um hack lá no celular para poder deletar os aplicativos que já vêm com o celular, certo? E deixava somente ali, deletava o YouTube, deletava galeria de imagens, coisa de músicas, e deixava somente do trabalho. Eu acho, assim, muito exagero, sabe? Assim, mas depende muito do que você... Se você quer essa experiência de tentar fazer isso, mas eu acho que vai muito a pessoa, não é isso?
Sim, falando disso, exatamente, de como tu organiza o celular, e aí eu vou entrar nas redes sociais, eu organizo hoje meu celular por pastas, exemplo, financeiro, igual o iOS já organiza padrão. E aí o meu é um Samsung, né?
Sim.
E eu já organizo padrão já, tipo, produtividade, eu coloco tudo relacionado lá, eu tenho o Notion, tenho o Microsoft To Do, tenho tudo lá dentro. Coloco o financeiro, tudo que é financeiro meu, organizo desse jeito, porque antes meu celular, o Motorola não dava pra fazer esse tipo de coisa. Mas aí, tem o jogo, tem tudo, tenho bastante coisa no celular, mas tudo organizadinho, porque senão eu acabava me perdendo, procurando um app e na hora não achava, as redes sociais também estão tudo organizado, e isso me facilita muito. Eu já vi minimalista que organiza essas pastas por cor do app. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, cara?
Existe, existe.
Eu sigo um cara que ele organiza por cores do app e tipo, coloca a cor dos corações no nome da pasta, que tá os aplicativos, ele coloca um coração com a cor dos apps que vão estar dentro dessa pasta. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim?
Cara.
E funciona, funciona, porque a mente dele já tá condicionada a esse tipo de coisa, entendeu? E aí ele já poupa o tempo dele.
Inclusive isso aí também fica como dica. Qualquer que seja o modo que você vai organizar seu minimalismo digital, você vai se adaptar a ele. Vai chegar um momento que vai ter uma resistência da sua parte para mudar esse método, né? Se você sabe que tem uma pasta ali que tem tudo de trabalho, outra que tem tudo de jogos, se algum dia essas pastas forem excluídas e ficar todos os aplicativos no mesmo local, você vai estranhar, vai demorar para achar as coisas. Então, vai de cada pessoa, nesse caso.
Como eu organizo minhas redes sociais hoje? No WhatsApp, eu recebo mensagem toda hora, todo dia. E aí, se eu ficar tipo um dia sem responder ninguém, vai ter mais de 30 pessoas chamando no WhatsApp, 30 grupos chamando também.
Pra quem não sabe, Leonel é famoso aqui em São Luís, na nossa cidade, ele é uma pessoa muito conhecida. Então isso é normal pra pessoas assim que são globais, então pra pessoas comuns como eu isso não acontece não.
Ah, enfim, eu organizo, eu arquivo todo mundo. Eu respondo todo mundo no dia e aí eu arquivo geral no fim do dia quando eu vou dormir. Porque no outro dia eu já tenho tipo uma tela já tudo bonitinho. Só não arquivo as conversas fixadas e alguns grupos que eu preciso estar olhando o tempo todo. Por exemplo, grupo de curso, grupo de página que eu participo às vezes. E aí esses eu não arquivo. Mas eu arquivo todas as conversas, entre aspas, que são ali, entre aspas, desnecessárias, mas que são necessárias.
Sim.
E aí eu tenho mais de 600 conversas arquivadas assim na brincadeira. 600 conversas arquivadas, cara. E aí, às vezes, quando eu quero procurar alguma coisa, é só ir lá na barra de pesquisar e eu acho uma mensagem, alguém que eu quero conversar. Fica bem mais fácil. O meu Instagram, ele era todo relacionado a memes. Só que aí, tipo, de uma hora pra outra, eu transferi isso para conteúdo que realmente ia me transformar como pessoa. E aí eu silenciei todos os stories de pessoas que não tava trazendo coisas relacionadas a isso que eu queria pro meu Instagram, que era de conteúdo. E aí eu silenciei os stories, silenciei as publicações e deixei só de amigos meus e desses conteúdos ativado. E aí, tipo, todos os dias eu consigo hoje zerar as publicações que eu já vi no dia a dia, saca?
Sim.
Isso é muito foda porque te dá uma sensação de dever cumprido, saca?
Com certeza, cara. Essas coisas da organização que o minimalismo digital traz, proporciona pra gente, né, que trabalha no meio criativo, elas acabam dando uma sensação de satisfação quando você conclui atividades, quando você organiza. Uma coisa que eu percebi, no momento que eu comecei a gerenciar minha vida seguindo esse viés mais minimalista, é que quando eu me desvencilho um pouco disso, né, como eu, quando eu paro um pouco de administrar as coisas, acaba ficando, assim, ficando uma atividade aqui na tua cabeça, assim, de segundo plano. Cara, tá fazendo errado, tá fazendo errado. Então você tá, tem sempre que estar lá monitorando, organizando e tendo certeza de que tudo que tá ali vai te ajudar de alguma forma, e as coisas que vão te distrair, entre aspas, elas vão ser utilizadas mesmo somente nos momentos de distração e de lazer.
É, e aí meio que essa organização ela vira um hábito no nosso dia a dia. Por exemplo, antes eu não seguia essa rotina de, por exemplo, organizar meu WhatsApp para me deixar, tipo, sabendo o que está acontecendo de real ali na minha tela principal. E aí eu perdia muito tempo, às vezes, olhando status, olhando o grupo. E aí, isso eu perdia muito tempo porque eu ficava checando, né, se não tinha nova mensagem. E aí, com aquele bando de conversa na tela principal, eu perdia total o meu foco. E aí depois eu só arquivei as mensagens que não cheguei, arquivei tudo, né, e silenciei a maioria dos status que aparecia pra mim. E aí ficava aquela bolinha do lado que eu me incomodo. Eu silenciei, deixei só de algumas pessoas que realmente são importantes, e o resto eu silenciei e deixei lá. Porque quando eu tenho tempo realmente de ver, eu vejo. Se não, eu não vou ficar perdendo tempo ali, sabe?
Sim, sim, entendo. E da mesma forma como tu falou, eu utilizo meu Instagram também, ou a forma que eu trabalho no meu WhatsApp e no Instagram são bem semelhantes. É semelhante às tuas, né, que tu falou. Basicamente, eu tenho também a questão dos backups, das conversas e tudo mais, porém eu sempre busco estar enxugando. Se eu finalizei um projeto com a pessoa e eu tenho o contato dela salvo e passaram já cerca de 8, 9 meses que não tem nenhum contato, eu pego e vou excluindo, pelo menos naquele momento, sabendo que tem no backup. Quando eu quiser, caso eu queira restaurar as conversas, isso te dá uma sensação de gerenciamento, sabe? Assim, que tudo ali está, que tem um propósito, você está utilizando aquelas coisas. E essa que é a grande sacada do minimalismo, né? Você está sempre, você ter as coisas à disposição, mas somente as coisas que vão ser úteis, de alguma forma.
E aí, como o Marcelo falou, essa questão do minimalismo te dá uma sensação que você está realmente no controle da sua vida e das suas decisões. Você tira tudo que não é essencial para você ali, tudo que te distrai. E aí você tem basicamente o controle do que você vai fazer no seu dia a dia. Porque às vezes te dá uma ter um padrão na sua vida e tudo que você faz pode te economizar muito tempo, e tempo é ouro. Tempo é muito importante hoje no nosso dia a dia. Porque a gente trabalha com muitas coisas, faz muitas coisas, e quando a gente tem um certo modelo, um certo padrão, um certo hábito que a gente faz sem nem pensar, é muito valioso.
Assim, e para concluir, eu só queria falar uma coisa aqui, assim, os aplicativos que você tem utilizando no seu celular, Instagram, Instagram, WhatsApp, todos eles são feitos justamente para ir contra o minimalismo, certo? Então cabe a você ter essa maturidade, ter esse entendimento de que aquelas bolinhas que ficam em cima de cada aplicativo mostrando o número de mensagens, aquilo ali te deixa assim meio incomodado, tem um motivo. Eu tenho certeza que eles pesquisaram cientificamente, e que a pessoa sente um prazer maior quando tem, depois de ver todas aquelas bolinhas, todos aqueles stories. Então tudo aquilo ali é nada contra você. Então o minimalismo não era, pelo menos por esses aplicativos, não deveria existir. Mas nós sabemos que ele é basicamente uma ferramenta que vai padronizar algumas coisas para que sua criatividade viaje, sabe? Sua criatividade ela não precisa ser padronizada, mas os processos que levam até ela devem sim.
Show de bola. É isso aí, mano.
Então estamos finalizando aqui mais um episódio. Queria agradecer as pessoas que chegaram até esse final aqui. E, Leonardo, tem alguma última coisa para dizer? Uma declaração final?
Não, eu só tenho a agradecer. Sou muito grato pelas nossas conversas aqui produtivas. Eu costumo aprender muito. E
cara,
expor muito do que eu vivo. E é isso.
É muito interessante porque eu gosto, eu tava até falando com o Leonardo agora, falando sobre isso, eu gosto muito de fazer esse podcast aqui, é uma conversa descontraída, mas também que tem muito conteúdo, então eu não sei, o que eu quero saber de vocês, se vocês também se aproveitam desse conteúdo, porque aqui, ninguém aqui é expert, ninguém aqui sabe tudo sobre tudo. Da mesma forma que eu aprendo com o Leon, não, né, Leon? Você também aprende comigo e a gente aprende com vocês também. A gente gostaria de saber um pouco mais, você tem nas suas redes sociais, se quiser falar assim, Marcelo, a gente tem uma coisa para contribuir, algum conteúdo. Nossas redes sociais ficam abertas para fazer esse tipo de comentário, não é isso, Leon?
Sim, total. A gente está total aberto para receber todo e qualquer tipo de feedback e comentários e mimos e tudo.
E também críticas. Se vocês estão falando besteira,
exatamente.
Pode falar, cara. A gente não grila com isso aí. Nós levamos sempre essa questão como aprendizado. Basicamente, vai se aprimorando. Nós sabemos que não está perfeito da forma que está acontecendo, mas sim, tem bastante conteúdo aqui. E é isso. Né? Ficamos por aqui. Não deixe de seguir novamente nossas redes sociais, @cardeirodesigner e @leonan com zero e o zero e o M, né, Leonan? É isso mesmo?
Zero M.
E também a rede social da Fonte 12, @afonte12 com um azinho no início. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.
Falou!